Irashai Masê, e sejam muito bem-vindos ao CN Comentários. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
E aí, Jeff, faz tempo? Eu tenho a impressão que faz tempo. Como vai o senhor?
Ah, eu vou bem, Jomon. Eu acho que... Exceto por um detalhe. Minha esposa, a gente comprou um sofá em, sei lá, em julho. E só vai chegar em novembro. Não, a gente comprou em agosto, desculpa. É.
Mês passado. Os nossos ouvintes, vai ser mês passado também pra quem ouviu na segunda e na terça.
É. E minha esposa tá acumulando o meu backlog de séries.
Porque quer assistir no sofá novo.
Isso. É, eu quero assistir, sei lá, Dexter, Ressurreição. Espera o sofá novo. Quero assistir, sei lá, Only Murders in the Building, Gen V. É, até Vandinha, tudo tá esperando o sofá novo. Então o backlog de séries tá aumentando ali.
Em vez de você esperar a TV nova, né? Você tá esperando o sofá novo pra assistir. Eu acho que é ok.
Mas assim, sei lá, eu tive uma festa surpresa de aniversário. Aí a gente... Eu levei um susto. Porque minha esposa não comemorou.
Tá fazendo quantos anos, Jeff?
É, 38.
38. É. Tá chegando, né? Nos entra.
É. Levei um susto porque minha esposa tem aquela regra de você não pode comemorar a festa de aniversário antes. Porque senão não sabe se você chegou ou não.
Pera, deu uma cortada, senão dá azar, né? É isso.
É, isso.
É, eu concordo com a sua esposa. Eu tenho a mesma coisa, eu não faço mais nem a pau a festa antes.
É, só que eu não tinha controle e fizeram uma festa surpresa pra mim antes. Aí eu falei, se eu não chegar, você vai ficar com peso na consciência. É, mas deu... Mas deu tudo certo, depois eu fiz a minha festa no karaokê. Na maioria das vezes que eu tô aqui no Japão, eu comemoro no karaokê. Com pessoas novas, porque eu mudei de cidade. Então, eu podia usar o setlist antigo, das melhores que ninguém escutou.
Não sabe que são esses que você canta sempre, né?
É.
Já tá treinado.
Eu já tô treinado. Aí eu uso sempre a desculpa de... Hoje é meu aniversário, eu vou gritar no ouvido de vocês e vocês têm que me aplaudir. Porque é assim que funciona.
Pessoa agradável, Jeff, uma pessoa agradável.
Eu chamei 10 pessoas no karaokê, 3 cantavam, João. Eu fiquei das 1 da tarde até as 8 da noite.
É, nossa!
Só eu, minha esposa e mais uma. O único problema é que essa mais uma, ela cantava demais. Ela ofuscou um pouco o meu brilho, mas...
Ofuscou meu brilho?
É.
Mas ela cantava bem, pelo menos, não?
Ela cantava bem, mas no campeonato que eu e ela participou ano passado, eu passei pra final, ela não passou.
Entendi.
É, então os resultados, eles são a favor, Só que eu participei de uma chave mais fraca, mas não interessa, eu fui pra final, ela não...
É. O resultado, pode falar que o resultado não foi o jogo.
É, a gente foi... Eu não tenho culpa se os meus adversários eram de qualidade inferior. Mas a menina canta bem. Yeah.
Pô, mas assim, mano, fazendo a conta, 7 horas de karaokê, né? Eu Isso. Depois, assim, quando eu com 1 hora de karaokê, eu já saio com a voz. É que talvez eu me dê muito. Eu não sei, não. Você fala que você grita, então você também se dá. 1 hora de karaokê pra mim é o suficiente pra perder a voz. Assim, se eu tô num karaokê intenso de eu e mais uma pessoa só cantando.
Ah não, 2 horas é pra... 2 horas depois eu já começo a falhar a voz. Tipo, falhar no sentido de a voz não tá boa. Mas eu consigo cantar até... Não, bom, meu amigo falou que era... Ele treinava mesmo karaokê. Sei lá, foi vice-campeão brasileiro de karaokê. É, ele fala que você perde a voz se você usa muito a garganta. Então você pode gritar. Mas você tem que gritar certo. A menos que você canta... sei lá, rap. Porque aí não tem jeito. É. Aí você...
Entendi.
Vai usar muita voz. Mas se você tem... Isso ele dizendo. Se você tem técnica pra cantar, você não perde a voz. Pode cantar 7 horas.
Eu não tenho nenhuma. Porque
eu também não.
Nenhuma.
Ele fica falando, sente o diafragma? Eu não sei. Eu tô, sei lá. Às vezes eu sinto, às vezes eu não sei. Depende da música, acho que...
Não, falam isso aí de sentir o diafragma, a respiração e tal. Eu também não sou muito bom, não. Olha e falo, não consigo não, mano.
Eu não sei nem ajustar o tom da nota no karaokê, João.
Eu aprendi daquele jeito.
É, mas eu só tento imitar a voz do cantor original.
Então, sei.
Eu adapto a minha voz à canção original. Faço o contrário.
Você gosta de cantar muita música que mulher canta?
Ah, acho que... É. Canto Adele, canto... Sei lá.
É, essas são as piores, porque... Não, esse aí eu desisto. Esse, às vezes, eu falo, ah, você é ridículo, eu vou cantar, então... Já que é fina a voz, eu vou cantar grave. Porque eu não vou conseguir minha voz ficar fina e boa pra isso.
Eu não sei,
deixar mais aguda, né?
Minha esposa fala que fica, a minha voz fica razoável.
Entendi. É, a minha eu sempre jogo pra eu sempre tento deixar um tom mais grave.
É, mas no geral.
Mas eu tô... assim, eu não canto bem. É isso.
Não, ah, não. Tu,
eu maior canto karaokê.
Eu também não, sou feliz, assim. Mas acho que.
Exato.
Eu acho que. Mas, assim, modéstia à parte, algumas músicas minhas. Mas.
São boas.
É. Mas. É, você vê que falta técnica, falta. As coisas. Dá pra. Dá pra você tirar. Falar assim, nossa, ele canta, sei lá. Lose Yourself do Eminem. Canta. Meu inglês é muito bom, minha velocidade de leitura é excelente.
É, isso eu não sou. Nossa, é rap em outros idiomas. Eu não consigo. Rap em português eu consigo quando é um rap que eu ouvi muito. Uhum. Aí eu consigo cantar, eu gosto, mas... Normalmente não tem os rap que eu ouço nos karaokê que eu vou. Nem os brasileiros têm nas máquinas brasileiras.
É.
Não é sobre isso.
Mas eu tô jogando bastante futebol, João. Aliás, eu tô... Eu acho que eu até tô deixando um pouco a conexão de tempo de lado porque eu tô vivendo a vida aqui. É
importante, pô. E futebol, pô, é esporte, faz bem pra saúde, mano. Vai na fé. Só você tem meu apoio, Jeff.
É, sei lá. Tipo, eu não sei. Pra traduzir aí, eu fui jogar, tipo. Eu joguei na minha folga, sei lá, de domingo. Aí, sei lá, se fosse. Joguei na quarta, às 11 da noite. Quinta, às 9 da manhã, tipo. Aí fui trabalhar sexta, tava zoado pra caramba.
Mas vai acostumando. Vai pegando. Não,
É.
Condicionamento físico vai melhorando com o tempo.
É. Mas e você, Jamon? Tá de boa?
Eu tô cansado, Jeff. Trabalhando igual um condenado. Final de trimestre, né? Então, é isso. É tipo, cansaço. E esperando Digimon. Eu tô num hiperfoco em Digimon atualmente. É, esperando o jogo que vai sair agora. O Strange Timer, Time Strange, eu não sei o nome.
Fala que esse jogo é curto, pelo menos.
É RPG, né? Então não. Vai ser longo esse jogo.
Tem um monte de coisa pra jogar.
E eu ignoro tudo. Eu comprei Silk Song. Eu terminei Hollow Knight. É ótimo. Aqui as prioridades estão muito bem. Terminei Hollow Knight. Né? Fiz o final... Final. Não fiz todos os finais. São 5 finais. Eu fiz os 3 finais que são meio que o final do jogo base. Eu fiz os finais de DLC. E aí nisso... Falei, agora eu vou pro Silk Song. Aí eu joguei acho que umas 10 horas de Silk Song. Parei. Um boss lá começou a me arrebentar, eu falei, ah, depois eu pego esse costume, uma hora eu volto pro Silk Song, mas não vou terminar o Silk Song, pelo jeito. Tem que fazer o review com o chapéu ouvindo os spoilers, ou não. E aí, nisso...
Esse jogo resto... é muito difícil.
Não, ele é. Ele é extremamente difícil. Eu acho que...
Eu não
que...
vou terminar. Eu não vou tentar terminar, porque ele é difícil.
Ele tem tivesse... que ser... É um jogo que, pra quem terminou Hollow Knight, eu acho, sinceramente, é um jogo pra quem terminou Hollow Knight. Porque ele parece muito uma continuação, assim, nem é uma continuação, mas até de dificuldade, porque no Hollow Knight os bichos finais, existem bichos no final que começam a dar 2 de dano, né, uhum. Você tem... E aí nesse todos dão 2 de dano, tipo, o primeiro bicho acho que não dá 2 de dano, depois todos os bosses é 2 de dano. Então você não pode bater igual no Hollow Knight, no Hollow Knight tinha alguns bosses que você conseguia tankar, bate, corre e se cura, você conseguia fazer isso.
Ah, entendi.
Nesse, eu acho que é muito mais tipo, pô, você tem que pegar o padrão. Você tem que saber, você tem que pegar o padrão e saber o timing na hora que você vai falar, beleza, nesse golpe, se eu escapar, eu tenho espaço pra me curar. Porque a cura também é, aqui é mais rápido, cura mais, mas só que você só consegue fazer ela quando tá cheio, então você consegue fazer menos vezes. Eu acho que é um jogo que você consegue ir menos pela força bruta. Então, é um jogo difícil, Jeff. É um jogo bem difícil. Inclusive, eu acho que até pra detrimento dele, porque ele é um jogo que muita gente tava com... Muita gente tinha hype nesse jogo, porque, putz, todo mundo tá esperando, todo mundo gostou de Hollow Knight, não sei o quê, então teve gente que provavelmente pulou nesse jogo pelo hype. E aí, nisso, sem saber como é Hollow Knight. E aí, provavelmente, se assustou com a dificuldade, porque ele não é um jogo pra qualquer pessoa. E tá tudo bem, isso não é uma crítica sobre o jogo, né, mas ele não é um jogo pra qualquer pessoa.
Não sei, acho que é raro. Eu acho que Eles podiam fazer o jogo, acho que podia ter outra dificuldade, é só isso.
É, esse papo sempre vai, nasce de novo no quando sai Souls-like, né? Quando sai um jogo da From Software. Esse papo sempre acontece de ter uma dificuldade, aí fala, não, mas tá tudo bem um jogo não ser pra qualquer pessoa. Existem jogos que você não conseguir terminar.
Não.
E aí, entra nessa discussão.
Eu até acho que, assim, eu não sei, pode até tá tudo bem, mas, sei lá, você ignorar uma parcela grande, eu acho, de verdade, eu acho um erro. Tipo, quando é muito difícil, tipo, ou quando é muito fácil também, acho que quando você dosa pros dois lados, eu acho que, sei lá, existem beta testers pra isso. Pra isso não
Sim.
acontecer.
Ah, mas tudo depende do público que você tá indo, né? É, assim, Princess Peach, que é um público mais jovem. Então, ele é um jogo mais fácil. Aí, quando a gente vai jogar, tipo, não é pra gente. Tem jogo que vai ser mais difícil, também não vai ser pra gente. Pode falar, não quero essa dificuldade. Mas, eu não sei, eu penso assim, tal, uma coisa que você tem que refletir mais, né? Mas é... dificuldade, essas escolhas, se for proposital, eu considero que é um erro se... Se ele fala, só que claramente não era pra ser assim. Eu falo, isso é um erro. Uma coisa é uma decisão sua... Ele fala, tipo, talvez você decidir, eu quero que Fire Emblem seja um tático. Quantas pessoas não vão jogar Fire Emblem por ser tático? É um erro deles não querer abordar todo mundo? Porque tem gente que gosta de real time? E quando você escolhe real time... E as pessoas que não conseguem jogar jogos em tempo real?
Não, então eu acho que dificuldade é uma coisa que você... Assim, você pode atingir um grupo maior de pessoas e você não... Tipo... E você... Você... Sei lá, você pode fazer... Você pode continuar fazendo o que você quer. Assim, você pode deixar uma barreira, assim, tipo... Não recomendo, não sei o quê, não abaixa, não sei o quê, tenta tudo, qualquer coisa. E sei lá. É, pelo menos deixa as pessoas que, tipo, querem experimentar uma coisa. Tipo, porque eu gostei do jogo. Eu achei o jogo legal.
Aham. Uh-huh.
Só que, quando você... Só que, como eu tava achando difícil, e quem terminou fala que vai ficar mais difícil, eu falei, beleza, velho. Pode ser difícil. Só que basicamente você fecha uma porta pra alguém
Que queria ver.
Então, tipo, eu não, assim, não acho que eles deveriam mudar. Eles deveriam fazer o jogo do jeito deles. Do jeito que o criador conseguiu. Mas, tipo...
É uma decisão que te afasta e afasta muitas pessoas.
É uma decisão que me afasta e que fala, beleza, quando sair o próximo eu não quero. Eu não, tipo assim, eu peguei por causa, tipo, eu tinha jogado um pouco de Hollow Knight, eu não gostei muito, né? Mas porque, tipo, sei lá. Aí eu falei, esse eu vou dar uma chance.
Você jogou no Xbox?
Só que é mais por causa do Switch 2, né?
Você jogou no Switch 2, então. Entendi.
É.
Nem pra não, pegar Hollow Knight, de graça, né,
Jeff? Hollow Knight eu joguei no Xbox. É. Até por isso que eu não dei chance. Até por isso que eu não... Você não dá valor, porque é Game Pass. Você, tipo... Não tenta muito, porque você não paga... Você não...
É dado, né? Tipo, o jogo... Tipo, você paga a mensalidade
e foda-se.
Sim.
Mas acho que quando é o contrário, quando é muito fácil, todo mundo consegue terminar se quiser. Você só não gosta do jogo.
Sim.
Tipo, você não fecha a porta na cara de ninguém. Então, tipo, eu acho que eu entendo esses negócios. Se você dá opção pras pessoas, as pessoas geralmente faz escolhas burras. Mas se você não dá esse tipo de escolha, você fecha a porta, tipo, em gente que queria fazer uma escolha burra.
Uhum.
E queria pagar esse preço.
Sim,
de você diminuir a dificuldade, entre aspas, diminuir a sua recompensa de coisa. Mas de verdade, tipo, que nem você falou, é literalmente uma besteira no sentido de apanhar uma ou duas vezes.
Sim. Não, até eu que, tipo, joguei, terminei o Hollow Knight o primeiro, eu olhei e falei, putz, essa. Pra mim, eu olhei e falei, nossa, mas tá. Tão difícil, tão no início, sabe? Aí eu falo, nossa, tá apanhando no início. Tá bom, posso ficar bom nisso aqui. Mas aí ele fala, eu quero ficar bom nisso aqui. Né? É a questão que a gente entra. A gente consegue, a gente joga videogame, né?
Então.
Ele fala, mas eu quero ficar...
Tipo, o jogo é bom, mas ele é bom o suficiente pra ficar jogando isso aqui? Não é. Ou você tem mais dinheiro pra não ficar passando isso aí.
Mas concordo. Então teve isso do Silksong... Esperando Digimon, Ah, e aí eu tô enrolando enquanto eu espero o Digimon, não quero jogar nada. Aí eu tô enrolando, eu comecei a jogar Kingdom Hearts, parei. Fui assistir desenho, parei. É, tô. Ah, é verdade, a partes, em outras notícias da vida, também tô treinando bastante Pokémon, Jeff, VGC.
E vai
Porque eu
entrar de novo no campeonato?
me inscrevi no campeonato. Me inscrevi no International Latin America.
Ah.
E aí, R$ 300 a inscrição. Caro pra cacete essa inscrição. Mas ganha um monte de coisinha. Ganha, né? É, só por participar, você pega um monte de
Você paga
coisinha
um monte de.
de. É shield de carta do Mega Venossauro. É tapete, aquele tapetinho pra jogar no Mega Venossauro. É, shield box do Mega Venossauro. Tudo um monte de coisa do Mega Venossauro. Pingente do Mega Venossauro. Um monte de coisinha do Mega Venossauro. É, na última vez que eu joguei campeonato de Pokémon, eu joguei regional. Em 2023, se não me falha. E eram 300 pessoas, 300 e cacetada de pessoa, eu fiquei na posição 135, 135.
E o
Né? Eu
recorde
fiquei um
foi
pouco.
quanto?
Não, como assim, o recorde foi quanto?
Isso é de batalha, não é?
Não, essa é a minha posição.
Ah, só. Tá, mas.
Em
Parece que você tá
300 eu
sentindo.
fiquei em 135, eu fiquei no meio.
Ah, tá.
Eu fiquei um pouquinho acima do meio. Aí, não ganha nada, basicamente, só um merda. É,
Não, você não
isso
é um
aí foi.
merda, você é medíocre.
Isso é medíocre, exato. E esse campeonato vai ser o dobro de pessoas. São 600 pessoas que estão inscritas.
Então sua meta é
Então,
ficar nos
300,
300.
né? Vamos ver. Eu vou jogar, provavelmente só vou jogar o primeiro dia, porque segundo dia só passa a galera que tava no top, né? Que tem ainda a chance de cair nas chaves eliminatórias. Né? Provavelmente só vou jogar no primeiro dia, que fica minha bronca. Sexta-feira, mano. Puta que pariu. Os caras acham que é um trabalho, né, mano? Então. Vai ser numa sexta-feira, isso?
É o campeonato de sexta, sábado e domingo?
Pros Masters, sim.
Ah, tá.
Provavelmente é o primeiro round. Sei lá, deve ser oito rounds de suíço na sexta. Aí só quem passou pra o top, não sei quantos, lá, top 64, alguma coisa assim. Quem passou pra no segundo dia. E provavelmente a final no último dia. É o top e as oitavas, quartas e semifinal, provavelmente no segundo dia e a final seja no último dia. Eu não duvido que seja assim. E aí nisso, porque é um International, né? Muita coisa, muita gente. Mas eu nunca tinha participado do International, nunca fui, acho que no International de VGC. Quando eu fui no International que teve aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, em São Paulo. Quando eu fui no International, se não me falha, foi International. Não existia VGC aqui, não tinha os campeonatos de VGC. Então eu vou. Tô treinando, fazendo time, tudo, me acostumando com o meta que tá tendo agora, o regimento é H, então estamos jogando. Então tô jogando bastante Pokémon, Jeff, no meu tempo livre também. Olha e fala, ah, beleza, tô nesse time, tô vendo coisa de Pokémon, e jogando bastante pra pelo menos no campeonato não cair. Assim, eu posso perder, mas eu não quero. Diminui o máximo a chance de perder por eu não saber o que o time adversário faz.
O seu time
Né?
você já tá pronto já.
Assim, eu tô com um time que eu tô jogando que eu tô confortável. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. Eu tô com um time que eu tô confortável. Se tá fechado, eu só tenho que fechar o time. Assim, o campeonato vai ser em final de novembro. É uma semana antes do campeonato que você tem que fechar o seu time. Você tem que falar: meu time é esse, esse, esse. Né, são esses Pokémons que eu vou usar, esses são os status e tudo. Você fala, eu não acho que os status você não fala. Só fala, tipo, ah, esses são os Pokémons, os golpes, os itens que eu vou usar, a habilidade, todos os negócios assim. Porque são as coisas que eles vão ter que colocar no papel, porque em campeonato é Open Sheets. Então você tem um papel que fala qual é o seu Tera, qual é o seu Pokémon, quais são os seus golpes, qual é a sua habilidade também. E aí você dá. Aí eles te imprimem esse papel com tudo seu e você entrega esse papel pro adversário. E o adversário entrega o papel dele pra você. Que você tem um tempo, quando você tá montando, você tá escolhendo quais Pokémon você vai levar pra batalha. Você pode ver isso durante o jogo inteiro, né? Ficar o papel dele no seu lado e o seu papel no lado dele. Pra você poder conferir quais são os golpes dele e quais são as coisas que ele tem. Isso não existia antes. Antes existia o elemento de surpresa. Agora isso existe muito provavelmente por causa, eu já expliquei isso antes, por causa dos teras, que dá uma imprevisibilidade ruim pro jogo. Então, como algum jeito pra saber o tera do outro foi esse o método que eles tiveram. É o método do papel. Já que você não consegue programar isso, né? Dentro do jogo. Mas é, então tô me divertindo. E assim, já, Jeff, eu fiquei muito frustrado, porque eu fui me inscrever na primeira tentativa que eu tentei, 7 da noite, da terça-feira, e eu não consegui me inscrever porque o sistema dos caras lá não aceitava meu pagamento. Recusava, perdi minha vaga. Nossa, mas eu fiquei, naquele dia eu fiquei frustrado. Eu já tava, o trabalho já tinha acontecido umas coisas, e aí aconteceu isso, nossa, Jeff, mas eu fiquei muito frustrado, fiquei muito. Eu falei, caralho, eu tava me sentindo merda. Aí,
João, cara, você precisa pagar as contas, velho.
Eu paguei, tinha lá, os caras não aceitavam meu cartão, mas nem a pau. Aí eu calhei, eu tinha desistido. E aí eu,
mas seu cartão é alguma coisa especial ou um cartão normal?
Não, cartão normal, cartão da Nubank, inclusive, propaganda aí pro Roxinho. É isso, velho. E aí, tipo, aí no dia seguinte, eu fui entrar no trabalho e eu vi no Blue Sky que tinha aberto a segunda parte das vagas. Aí eu falei, mano, eu vou tentar. E aí tava. E assim, você consegue. Você tem 15 minutos pra pagar. Se você em 15 minutos você não paga, você perde sua colocação. E aí a sua vaga é disponibilizada de novo na fila.
Uhum.
Aí nisso eu tava 9h15. Aí eu falei, mano, se pá, vai ser disponibilizado dos caras que perderam igual eu ontem. Aí eu comecei a dar F5 no site, papapá, eu consegui entrar. Aí eu pedi cartão, pedi 5 cartões. Eu falei pra minha irmã, Sara, me dá todos os cartões que você tem de crédito. Eu vou tentar todos. Eu tentei o meu, deu errado de novo. Eu vou tentar todos. Um dela foi. Aí deu certo. Mas, meu Deus, velho, eu tenho que. Olha só aqui, meu problema. Eu tenho que fazer mais cartões de crédito, Jeff. Pra nesses momentos eu ter, tipo, sei lá, uns 5 diferentes, de bancos diferentes, pra ver se um vai.
Tá muito nossa, barato. Que raiva. Esse negócio aí, essa inscrição. Tinha que ser mais caro, velho.
Nossa, eu fiquei muito frustrado, Jeff. São 600 pessoas pagando. Mas não é muito, são 600 pessoas pagando. Isso aí qualquer sistema de banco consegue segurar. Isso aí acontece em qualquer momento, sabe?
Mas então tem gente que fica fora, que quer jogar e não...
Tem muita gente que fica fora que quer jogar.
Tem muito mais do que, sei lá...
O bagulho some na hora, Jeff. O bagulho some na hora. Se você não tá na hora... Se você não tá... Quando abre a inscrição, você não consegue.
Nossa, é frustrante, hein? Você treinar e não consegue conseguir vaga, porque... Mas gente que já tem pontuação, eles já estão inscritos.
Eu acho que não.
Não?
Acho que todos... É que assim... Eu consegui entrar na fila, tipo, se eu tava na hora, eu entrei na fila, consegui pegar, né? Mas se você atrasa um pouquinho, acabou. Eu acho que assim, as pessoas que são muito, querem muito jogar, são as pessoas que estão atrás dos Championship Points, eles conseguem entrar. Mas se você olha e fala, ah, eu tô pensando se eu entro ou não, vou demorar um dia pra pensando se eu vou entrar no campeonato ou não, você não vai. Então é assim, se eles aumentassem o número de vagas pra permitir, sei lá, até... Mas é o controle deles também. Então, e como tem esses kits, eu entendo que, tipo, eles têm kits limitados também. Então todo o controle deles é isso. Acho que o campeonato que mais teve gente foram 2 mil pessoas lá nos Estados Unidos. Mas assim, também foi limitado. O campeonato chegou no limite dele. Daí todas as vagas foram preenchidas. Vamos ver como que isso vai continuar, né? Quando chegar o Pokémon Champions.
É que não tem jeito, né? Tem que ser presencial o negócio.
Uma parte, sim. Assim, eles fazem campeonatos também online, inclusive tá abrindo um dos campeonatos online deles, só que os campeonatos online, como que funciona? Você joga N partidas, né, 40, 50 partidas que eles permitem que você jogue, e aí enquanto você tá jogando essas partidas, você vai pontuando, vai caindo e subindo enquanto você vai jogando. Então tem isso, assim, aí o campeonato funciona assim. E aí a colocação no final, todos os jogadores têm lá as suas 50 partidas, podem jogar... Quando quiser, eles abrem, sei lá, sábado e domingo. Você tem 40 partidas pra jogar no sábado e no domingo. Aí você escolhe como que você vai fazer essa distribuição. E aí, no final disso, eles dão uns 3 dias pra fazer as contas E aí sai o ranking. E aí, se você chegou em, tipo, 128, top 128 do seu país, top 128 da sua região, eles dão pontos pra você equivalente. E aí, mas são menos pontos. A não ser que você seja o primeiro, né? Se você é classificado no primeiro no online, eu não duvido que você ganhe pontos suficientes pra ir pro Mundial já.
Ah, tá.
Mas aí, é assim que eles fazem os online. São os Grand Challenge, que eles chamam. Mas aí não é formato... É feito em jogo, né? Então não é formato de campeonato. Campeonato, formato é melhor de 3, Open Sheets. Esse online, como ele usa o sistema do jogo, ele é Closed Sheets, você não vê o time do adversário, você não vê os golpes do Pokémon adversário, e é melhor de um.
Ah, tá.
Então, aí já não tem nada a ver, é time gimmick que funciona aqui. Você vai falar, ah, tem um time que os golpes tá tudo estranho pro cara fazer a jogada ruim. É, funciona aqui. Você só vai jogar uma vez?
Uhum.
Então é isso, Jeff, foi... Falei mais até do que eu esperava. Eu fui lembrando as coisas enquanto fui falando.
Vamos pros comentários então, Jamon?
Sim, bora! E os comentários a gente teve dois essa semana, que foram no Nintendo Direct de setembro de 2025. E parabéns para os nossos ouvintes que encontraram o episódio, porque eu coloquei ele no parte 2, na sessão de parte 2. O Jeff me mostrou, não tinha percebido quando eu escrevi. E parabéns. E vamos lá para os comentários. O primeiro é do René Augusto. Fala, senhores, tudo bem com vocês? Bora falar sobre essa Direct, que foi simplesmente maravilhosa. Como a Direct foi apresentada num dia que estava trabalhando presencialmente no escritório, não consegui vê-la no mesmo dia. Acabei conseguindo ver só no sábado à noite. Mas durante a sexta-feira, algumas notícias se pipocaram no meu celular. Principalmente as ligadas a Pokémon. É, o YouTube de Pokémon fica postando as coisas, então os caras dão spoiler bem rápido. Também fiquei surpreso pelo fato do próximo filme da franquia do Mario já ser inspirado em Mario Galaxy. Assim como os senhores. Imaginava que seria algo inspirado em Super Mario World. As expectativas estão altas e a ida ao cinema com a família está mais que garantida. E você, Jeff, vai levar a vovó?
É que eu não tô morando perto dela, né? Mas levaria.
Ah. Mas ela consegue ver filme legendado? Que dublado em português não vai ter, né?
Ah, não. Obviamente não, mas é animação. Tanto faz.
Vai ficar vendo as cenas e não entender nada que estão falando.
Ah, ou é ela, eu. Depende, né? Depende. É, se no Japão atrasar, que nem foi da última vez, eu vou ver piratão em casa. Porque no Japão, né, a casa da Nintendo atrasa, sei lá, 30 dias.
Aí é difícil. Off topic, mas ainda falando do tema. Os senhores já assistiram o filme do Demon Slayer no cinema? Eu fiz uma coisa que não fazia muito tempo. Fui assistir um filme no dia da estreia. Obviamente, deixei a minha filhota com sua madrinha para poder curtir esse filme com a minha digníssima esposa. E foi sensacional. Eu nunca li o mangá desta obra. Então tudo foi novidade para mim e para minha esposa. Confesso que estranhei um pouco o fato da sala de cinema não estar a lá dos Vingadores. O pessoal que estava na minha sessão se emocionou com o filme. Vibrou com as principais cenas, mas foi num nível bem mais moderado do que estava acostumado em estreias. Talvez seja pelo fato da censura ter sido 18 anos e provavelmente muitos espectadores já terem lido o mangá? Creio que sim, mas a experiência foi muito top. Confesso que até estou com vontade de assistir novamente. Depois comentem o que acharam do filme e da polêmica quanto à censura de 18 anos. Acredito que até a publicação dessa leitura de comentários já vai ter passado um bom tempo desde a estreia, então não teremos muitos problemas com spoilers. Só não passem spoilers do mangá, por favor. Risos.
Cara, acho que se você... Sei lá, se você passasse uma lista de todos os filmes, esse seria o último que eu ia assistir.
E eu acho certo, porque você não assistiu a animação, Jeff. E assim, eu por acaso, eu não tô acompanhando mais muito mangá, anime, recente, né? Eu tô assistindo umas coisas antigas. E aí, nisso, por acaso, Demon Slayer é um dos que eu acompanho o anime, né? Eu li o mangá, mas só que quando vai começar essa saga, eu parei de ler, falei, ah, prefiro a animação, vou assistir o anime. E aí, e calhou que a parte que eu parei de ler é filme, né? Então, fui com os amigos assistir e tal, os amigos que acompanham o anime, inclusive um acompanha o mangá também, viu o mangá. E aí, assisti com eles. Assim, minha opinião, o filme é muito bonito, a animação é muito bonita, mas o pacing é um lixo pra cinema. Nossa! Porque ele segue a história do mangá, né? E não é feito pra cinema. Eu acho que, assim, esse pra te explicar, são pessoas que matam... Pode falar.
Isso aí é bem famoso, né? Tipo, é o...
Estupidamente famoso.
É o Dragon Ball da vez, sei lá.
Isso, é o Dragon Ball da geração nova.
É o anime mais famoso dessa geração.
Inclusive é o que bateu agora, a animação japonesa que bateu recordes de bilheteria.
Ah, tá.
Então sim, é famosíssimo. É famosíssimo, não é pouco famoso. Inclusive é tão famoso que os caras olharam e falaram, ah, o finale daqui a gente vai jogar no cinema. Vão ser três filmes, que vão ser a última temporada. E aí nisso, eles não fazem, eles não se esforçam em deixar as pessoas por dentro do que tá acontecendo na história. A história começa exatamente de onde terminou o último episódio do anime. Então, tipo, sem explicação nenhuma, você tá vendo já as coisas acontecendo. O cara começa já falando, eu quero te matar, não sei o quê, pro vilão final. E aí começa essa, o arco final já, direto. Uhum. Não tem explicação sobre nada. Esse anime é um anime que esses personagens, eles... Assim, é um anime que os caras matam uns demôniozinhos. E esses demôniozinhos eram pessoas antes. E aí nisso todo mundo tem passado triste, porque os personagens que querem matar os demônios, eles normalmente perderam a família pros demônios. Eles têm alguma coisa que, tipo, perderam a família, eles não têm mais o que fazer, eles entram nesse grupo de matadores de demônio. Uhum. E os demônios, eles são convertidos por um cara, que é o vilão final, e eles são convertidos, então normalmente esses demônios também têm um passado triste, porque pra eles suportarem a dor de virar demônio, e virarem, e agora são só os caras que são mais fortes, então são os demônios que, tipo, ah, mais sentiram a dor tudo, então todo mundo tem passado trágico.
É o cara e que aí... sofreu bullying vira o demônio.
Isso. Ah, o cara, mano, sofreu bullying, assim, ah, e esse filme tem censura 18+, por quê? Porque tem cena de suicídio, tem mutilação, porque pra matar os demônios você tem que cortar a cabeça deles. Então, assim, todos eles miram sempre no pescoço do outro, e os demônios estão... Hã?
Ah, então não tem discussão, tem que ter censura de 18 anos.
Então, eu acho que sim, mas como a série original eu acho que não tem censura de 18 anos, eu acho que acaba criando aquela coisa de, tipo, eu acompanhei tudo, né, você tem um... E assim, é muito popular, Jeff, é muito popular. É muito popular com criança. É, assim, com crianças de 14, mas, ou né, 12.
A criança, por exemplo, quando passa na TV... Ele
não
tem
passa
uma...
na TV. Ele passa em canal de streaming. É a geração nova, Jeff.
Ah, então tá explicando por que tem censura de 18 anos.
Não, mas nos streaming eu acho que ele não tem essa censura. No streaming eu acho que é 16, 14. Eu acho que eles estavam, inclusive, querendo que fosse 14. A Sony, que tá distribuindo aqui.
O órgão regulador que faz o streaming e o coisa é o mesmo?
Aí eu espero que seja, né? Eu acho que é tudo aquele verdinho, né? Claro que é de videogame também.
Assim,
acho que o órgão regulador é de todos.
Assim, pra ser justo. Se tem tudo isso, tipo assim, pelo que você me descreveu, isso é censura de 18.
Aham. Uhum. Mas por algum motivo em streaming a censura é 14, eu tô vendo aqui, é a censura é 14.
Beleza. O stream é 14, o filme é 18.
Aham. Uhum.
Quem tá errado é o idiota que fez 14, que ele deu, que ele avalia. Se for o mesmo órgão, vai.
Sim, eu acho
se
que
for,
é.
Se for o mesmo órgão, se for o mesmo órgão regulador... O problema foi que ele errou antes.
Sim.
Só porque você fez um erro antes, não significa que você tem que cometer o mesmo erro.
Então, mas e aí, assim, a outra problema que ele cria é que quando você coloca 18, no cinema aqui no Brasil, você não pode assistir nem com seus pais. Não importa se você tá com seus pais presentes, você não pode assistir, não importa se você tem a assinatura dos seus pais, não importa nada. Assim, nem com seus pais presentes. Muito menos com a assinatura. Então acabou acontecendo essa polêmica, porque, tipo, existem, mano, muitas crianças, adolescentes que assistem isso e não podem assistir o desfecho, porque a censura foi a mais. Então deu isso, assim, eu não vou, tipo...
Então, sei lá, minha opinião. Então tá ótimo.
Aí, assim, tem essas cenas, então, tipo, não é só bullying, é personagem que, tipo, viu pessoas se matando na frente dele, é todas essas coisas. Eu acho que, assim, é violento? É violento. É mais violento do que a média brasileira? Não. É por isso que eu acho, olha e fala, putz, é meio que, vou solucionar o problema do mundo com... Você olha e fala, mano, é tanta coisa cagada na hora da diversão da criança, não pode? Eu sinto essa dor, Jeff, porque eu tive esse problema com Star Wars. Que o episódio 3 eu não pude assistir no cinema.
Eu não tô falando que não é dolorido. Mas é só que é um mal necessário. Tipo assim, as pessoas são... Tipo assim, quando você coloca uma regra de 18, as pessoas são diferentes. Tem gente que amadurece mais rápido, tem gente que amadurece mais tarde. É só, sei lá, um limite. Entendeu? E você Sim. entende que já coisa. Mas como você falou que trata de temas muito sensíveis, é melhor esse limite ser alto. A não ser que você discuta... Você vai discutir a sociedade, o que que é... Tipo assim... Se você chegar e falar, ah, não, a sociedade tá pronta, beleza. Mas se você acha que ela não está, aí é outra história.
É que, pra mim, o problema, assim, mas problema é a continuidade.
18, suicídio 18. Então,
mas a continuidade do negócio é...
Um erro antigo não justifica um novo. Um erro antigo não justifica.
Nesse caso,
não,
o parâmetro tem que ser parecido.
Ou você vai pra ilegalidade, ou você espera os 18 anos e assiste.
Eu concordo que vai ter que ser o que a galera faz, mas... É, enfim, sobre o filme. O pacing, o conteúdo, o pacing pra mim foi muito ruim. Porque como vai mostrar... isso é a mania desse, principalmente. Vai mostrar o passado dos personagens. Então você tem a cena de luta maravilhosa, aí o cara vai lá e morre, e nos segundos que ele tá caindo, aí mostra o que tá passando na cabeça dele, que ele lembra do passado dele. Isso acontece no próprio anime. E aí lembra do passado, e aí, ai, como é triste esse passado, como eu sofri na minha vida. Assim, é legal ver isso. Mas para um filme fica estranho. Né? Inclusive, assim, eu não sabia como que ia ser o filme. Eu achei muito bizarro o momento, o apogeu do filme, né? Só ele falar que é o clímax do filme. Aí a continuação do clímax do filme é um passado de meia hora, mostrando como o personagem sofreu. Aí eu fiquei, nossa, vai acabar assim? Aí termina. Então eu achei meio, tipo, muito bom, mas para um filme, não. Para um filme eu não gostei. Então fica assim, tipo... Estou esperando, não tomei spoiler do resto. Eu sei que uma galera inteira vai morrer. Eu sei que muita gente morre nesse final. E eu tô esperando isso mesmo, né? Eu tô olhando e falando, não tem muito... Conforme já fizeram o desenho até agora, né? O anime até agora. Eu não vejo muitas pessoas sobrevivendo às coisas que... Olha e fala, os caras... Os vilão final tá muito forte. Olha e fala, eu acho que muito bonzinho vai perecer. Então, mas eu tô ansioso pra assistir. Eu vou pegar os três e assistir os três do cinema. Eu não vou pro mangá descobrir o que é o final. Como que vai ser esse final. Vão ser três filmes, tem tempo. Então é isso, Jeff. Sim, e teve essa a polêmica. Teve polêmica, tipo, o pai não sabendo que o filme era 18. E aí foi segurado na porta do cinema. E chamou polícia. Deu umas baderneiras.
Ah, mas tem que... Assim, como o brasileiro nunca desse um jeitinho, né? Sei lá, minha época, filme de, sei lá, 16 anos, 18 anos, não podia entrar. Você compra pra outra sessão e entra na outra sala.
Eu acho isso aí...
tipo, como... Assim, eu acho que tem que ter classificação indicativa. E eu acho que a classificação indicativa, nesse caso, ele acertou. Mas brasileiro dá um jeitinho.
E o pior é que no cinema que eu fui, eles deixaram esse filme na sala 1. Acho que justamente pros caras conseguirem ver a galera indo pular a sala.
Então.
Mas fica então aí, se a gente não tem nossos ouvintes aqui, são maioria, principalmente no parte 2, ou no CN comentários, a maioria aqui é maior de 18, mas caso você seja menor de 18, não ouça o Jeff e não compre o ingresso pro outro e vá pra sala, não faça isso porque a gente não recomenda, mas existe método.
Mas de novo. Eu consigo entender o cara que tava... Se for o mesmo órgão, o cara vê um monte de sei lá, série, filme, animação, aí ele classifica com a bunda. Aí chega
aí
o filme...
grande, né?
Chega o filme e fala, não, vou ter que prestar atenção. Porque nem a gente presta atenção quando a gente tá no streaming.
Ah, parece. Eu não presto atenção, mas aparece, né?
Mas... Você entendeu a
diferença? Ainda mais se for dublado, eles falam classificação indicativa, não sei o quê.
O meu ponto é, deve ter uma tonelada de coisas que tem que ser avaliadas pelo streaming. Coisa. E no filme, não. Você pode dar uma... Se você for um trabalho, se você estiver sobrecarregado, você pode dar uma... Você deve dar uma atenção maior. Porque, sei lá, o pai em casa, você tem controle na rua, né? Tipo...
Faz sentido isso, faz sentido. Mas aí você também não permite... É o que eu falei, com 18 anos, nem o pai permite. Nem o pai pode permitir.
Mas isso aí é, sei lá, isso é problema de pais que permitem demais. A lei ficou assim por causa disso. Não foi?
Jeff, eu era o cara que assistia muita coisa com medo de 18, então eu... E eu tô aqui.
Não.
Majoritariamente ok.
Mas assim, eu acho que, de novo, o exemplo pessoal, a lei é geral.
Sim,
não é pra
sim,
você.
Concordo. Não é só pra mim, tem que pensar no povo em geral, sim.
Então aí depois se você quiser discutir se tem que ser mais baixo, não, outra coisa, outra história.
Não faz sentido. Não, mas eu acho que, assim, infelizmente, dados temas, e a violência, eu acho que sim, é 18. Só que eu acho que muita coisa tá errada pra você olhar e falar como que isso é 18, mas existe violência, sei lá, na televisão normal, sabe? No meio da tarde.
Ah, não, sim, mas aí, de novo, dois erros não faz um acerto.
É, não faz um acerto. Mas aí você olha e fala, a lei fica claramente tendenciosa pra um lado, né? Talvez o meu problema seja isso. É como que você aplica a lei. A lei tem que ser aplicada, eu concordo. Mas às vezes
é o cara que trabalha lá.
A lei tem que ser aplicada pra todo mundo. Aí, voltando ao assunto Nintendo. Agora, voltando. Gostei de ter visto que grandes franquias que não são da Nintendo estarão no Nintendo Switch 2. Como Resident Evil, Requiem e Final Fantasy VII Remake. Quanto a Final Fantasy, foi uma grata surpresa, pois nunca joguei os jogos da série. Até aproveitei uma promoção com Final Fantasy VII original no Switch para tentar jogar. Mas como não joguei na época do PlayStation 1, eu achei o jogo muito feio e datado. Não desceu. Mas acho que me arriscaria a testar o remake quando tiver o meu Nintendo Switch 2. É, o Final Fantasy VII original, pra quem não jogou na época, eu não joguei na época. Né? Eu joguei ele em 2013. Você tem que estar no estado de espírito. Olhar e falar, vou aceitar isso aqui, vou entender que na época isso aqui era o gráfico bonito. Depois de umas 3, 4 horas, o jogo, na minha cabeça, ele desceu. E aí eu já tava entendendo o que ele queria me mostrar nas partes. Mas o início é a parte mais chocante. A coletânea de Mario Galaxy é extremamente bem-vinda, mas achei o preço muito salgado aqui no Brasil. Até concordo com a opinião dos senhores, que faz total sentido, pois já tivemos remakes de jogos de Wii sendo vendidos por $60. Zelda Skyward Sword. E bem ou mal, aqui temos dois jogaços por $70. Mas o grande problema é que os brasileirinhos comuns não recebem dólar. E hoje esses $70 fazem com que o jogo digital na eShop brasileira saia por R$400, que é muita grana. Lá em 2021, quando Skyward Sword foi lançado, eu acho que o jogo na eShop em seu lançamento deveria estar custando uns R$279. O fogo que muito dessa situação se deve à desvalorização da nossa moeda. E não tem muito o que ser feito. Mas acho que a Nintendo poderia tentar rever um ajuste na precificação dos seus jogos. Principalmente os digitais. Eu concordo completamente com o René. Eu acho que principalmente assim, a Nintendo tem se mostrado um esforço dela para não permitir compra de jogos digitais de outros países. Eu acho que pode dar... Eu acho que assim, seria muito bom uma regionalização de preços. Mas a gente não vê isso nem perto dessa vantagem da Nintendo.
As outras estão indo pelo mesmo caminho, né?
As grandes, sim. As grandes, a Bandai Namco, tá? Porque eu paguei muito caro nesse Digimon pra poder jogar. Absurdamente caro. E aí você tem jogos com preço regionalizado, que nem a surpresa que foi o Silk Song, né? R$60. O Hades 2 é R$120. Eu acho que não é um preço tão absurdo assim. Eu acho que ele é $30. Então, é um preço regionalizado, porque só de multiplicar por 5 já daria 150, então já tá mais baixo.
Mas então, isso assim, aí é porque sai no... Mas isso você tá falando é preço da Steam. Ou preço do Switch 2?
Preço do Switch 2. R$60 é preço do Switch 2. Do Silk Song. Que é igual ao preço da Steam. E aí, pra surpresa de muitos, no PlayStation sai o dobro. No PlayStation, o Silk Song tá 120. Pra você ver que a precificação, assim... Você olha e fala, o que tá acontecendo com essa precificação aqui no Brasil? Né? Tipo, os caras colocam, o preço muda entre stories. Por exemplo, no Steam é um pouco mais barato o Hades 2. Eu vi que ele... Esse é um pouquinho mais em conta, mas não é um preço tão diferente assim no Switch.
Entre lojas, o preço do coisa tem que ser mais caro, né? Os preços de videogame. Porque você ganha menos, né?
Como assim, entre lojas?
Porque o geral de loja é 30%, não é?
Acho que sim, por aí.
Eu imagino que na Steam a facada seja menor que eles comem.
Provavelmente. Então, mas é 30%, né? Não é, assim, R$400 é discrepante para valor brasileiro, para qualquer coisa assim. Você olha e fala, beleza, faz sentido com o dólar. Mas é muito difícil isso. É muito difícil isso. Assim, o preço do Japão, ele sobe e desce de acordo com o jogo, não segue o dólar. Aí o preço em dólar tenta padronizar e o Brasil tenta pegar e dar uma atualizada e dar uma atualizada para cima. Né? Às vezes o dólar estaria um pouquinho mais barato, mas aí você coloca um IOF, não sei o quê, e de repente tá um jogo mais caro ainda. Então, eu concordo. Assim, pra Nintendo fazer sentido no Brasil, cada vez faz menos. Tem que regionalizar preço. E as outras empresas também. A gente vê algumas fazendo, a SEGA não faz, a Bandai Namco não faz. Eu não lembro se a SEGA faz direito ou não. Eu tô tentando lembrar, não faz um tempo que eu não compro um jogo. Não, Sonic tá R$400. Então não. Sonic tá R$400, Digimon novo tá R$400, a Bandai Namco. Então, tá difícil, Jeff. R$400 em um jogo é complicado.
Quanto jogo você comprou? O Switch tá quanto? 2, 4 e?
O Switch 1 ou 2?
O 2.
O 2, assim, o preço oficial ele é R$4.700, né? Mas a gente já tava indo promoção dele, tipo,
Tá, sei lá,
indo pra
4.500, vai.
R$3.800. É,
4.500. Você compra um jogo, sei lá, de R$500, você compra, é 9 vezes, sei lá, 9 jogos, você consegue comprar.
Sim.
Se você pegar aqui no Japão, o Mario Kart tá 10 mil ienes. 9 mil, vai. 9 mil jogo, vai. O console é vendido com preço regionalizado, o console é 50 mil.
Então você vai comprar 5 jogos.
É, você compra 5 jogos. Se você chutar pra versão internacional, você consegue jogar 7, comprar 7.
Sim.
Eu acho que, assim, não tô falando que faz sentido ou não, mas a conta é, se você consegue passar da barreira dos 4.500, você consegue comprar sei lá, um nono do jogo.
Sim, é aquela coisa. É uma barreira muito grande.
Não, eu sei, eu não tô,
É
eu não tô
muito
falando.
grande.
Eu tô falando assim, consegui naquela coisa, né? Você parcelou, sei lá, o Switch 2 em 12
12
vezes?
vezes?
É tipo, aí você comprou um jogo, você comprou um jogo a cada 2 meses. Você continua pagando a parcela, é basicamente isso.
Isso, sim. Mas é caro. É caro.
Não,
Assim, faz você escolher muito mais. Você faz
Não,
escolher muito, muito, muito mais.
tipo assim, mas o meu ponto é, o preço de entrada já tá absurdo. E se você consegue
Sim.
passar disso, você consegue comprar um jogo. Não tô falando se vale a
Sim.
pena ou não, aí é história de, tipo,
De cada um, sim.
é coisa de cada um. Mas, eu não sei, a demonstração que eu quis dizer é que, tipo, aqui o jogo, entre aspas, ele sai muito mais. Você consegue
Em
comprar muito menos
relação, sim.
em relação ao console.
Sim. E ainda na temática de Mario Galaxy, preciso falar que o novo amiibo da Rosalina tá incrível. Fazia muito tempo que eu não vi um amiibo que não me dava vontade de fazer a carteira sangrar.
Passou.
Assim, eu entendi, eu me confundi no meio dos nãos, mas só que eu tenho certeza que ele falou que ele gostou.
Eu acho que os amiibos, tipo assim, o preço deles ficou mais caro, ficou. Mas acho que é uma saída, tipo assim, a gente tava naquela visualização que os amiibos iam morrer, né?
Sim.
E se soltou essa Direct e veio amiibo até.
É, veio 7 amigos, né?
Então. Veio muito, muito amiibo, né? Eu acho que a Nintendo, assim, ela arranjou um jeito de continuar com esse lucro de boneco aí, porque
Mas eu
do
acho que
jeito
não
que.
é de agora, Jeff. Tipo, desde os Champions anunciados, foi pós-Direct, né? Do Switch 2, que eles anunciaram os Champions, tá começando a. Meio que os amigos estão voltando. Assim, não, nunca vão estar no apogeu que tava antes, que era quase todo anúncio tem amiibo.
Não, o que eu tô
Mas.
falando é, antigamente amiibo era, sei lá, brinde de McDonald's, tipo, US$13.
Sim, isso é. No início era isso.
Agora, eu tô falando, tipo, o jeito que eles conseguiram de continuar com os amiibos é fazendo uma versão mais premium.
Sim, concordo, concordo.
Tanto na qualidade quanto, sei lá, no tamanho, no preço, ficou um
É
pouquinho melhor.
uma coisa que vai vindo. Eu acho que os amiibos não iam vir tão caros. Agora eles já sabem sobre isso. Mas as tarifas dos Estados Unidos cagaram bastante com eles, né? Eu acho que eles iam vir mais caros, mas eles não iam vir 50, eles iam vir US$40. E 30, e 20. Ia manter ali os US$20. Meio que pensei, as tarifas subiram US$10 cada amiibo.
Mas aqui
E aí nisso.
no Japão também ficou muito caro, João.
Então, é que eu acho que aí eles vão padronizar o preço. Ficou um pouco mais barato. Eu sei que pelo que eu tava lendo, na Austrália é um pouquinho mais barato ainda. Tipo, mais barato que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ficou. Mas sim, eu concordo com você. E deixaram o prêmio, isso é uma coisa que tá acontecendo. A qualidade deles aumentando, né? Aí você pega os primeiros amiibos, e você pega ali quando lança o Smash Ultimate, que aí passou já 5 anos de amiibos. E já melhorou muito aquelas do Smash Ultimate. Aí você pega esses últimos, os Heroes agora. Você pega os primeiros Heroes e os Heroes agora, do Zelda, Tears of the Kingdom of the Wild, a comparação, os de agora estão muito mais bonitos. O Donkey Kong com a Pauline, putz, é um amiibo bonito. Esses de Mario, agora ainda mais eles fazem a comparação com o antigo, né? Mostram o tamanho deles, falar, ah, tamanho desse, tamanho do outro. Então. E o amiibo duplo do Kirby. Assim, eu acho que eles. É, eu concordo, eles estão indo pro mais prêmio. Eu acho que eles não queriam que aumentasse tanto. Aumentou por condições externas. E eu gosto, assim, sinceramente, eu quero pegar muitos deles. Eu continuo olhando pros amiibos, eu olho e falo, ah, puta, um amiibo de Mario Galaxy. Eu tenho a possibilidade de comprar um bonequinho de Mario Galaxy. Putz, eu quero, sabe? Eu acho que ainda é muito em conta comparando com os brinquedos que... Os outros bonecos, né? É, você considera Figma, esses colecionáveis, que vem de estúdio japonês bastante. Esses são mais caros, já viram um bagulho assim, ah, eu quero um, eu vou pagar... Atualmente deve ser 600 conto.
Ainda é barato, 500, no, sei lá, no ramo de figure collection figure.
Exatamente, exatamente. No ramo de figures, que... Assim, eu conheço a minha irmã que pagava, mano, uma parcela de 600, 700 reais numa figure um escala 1.6. Agora isso aí deve estar... Isso aí ela pagava em 2014, né? Agora deve estar R$1.000, 1.500 conto uma figure dessas aí. Então você olha e fala, mano, putz, sério, ainda tá muito em conta pra você ter um colecionável, né? Então eu acho, pra mim... É tudo que eu vejo muita gente, eu sigo fóruns de Amiibo... Que a galera comprava todos e sentia necessidade de comprar todos porque era 13 dólares. Então eles tinham tem a coleção de todos, tem lá o Cube, tem tudo. Compra a caixa de cereal, compra os amiibo do Skylanders, é coleção de tudo. Essa galera sim, pô, a galera comprava tudo porque era barato, aí agora tá, agora pesa. Mas eu ainda acho que cada figure tá valendo a pena, assim.
Eu também acho, tipo, dói no bolso? Dói, mas... Eu, sei lá, eu vejo aqui do lado aqui da minha parede, tá bonitinho.
É, você escolhe também, né? Você olha e fala, ah, eu não gosto, quem gosta? Eu não gosto do Silux de Metroid. Eu não me importo com ele, quem se importa? Então eu não vou comprar, e tá tudo bem, sabe? Você olha e fala, beleza, ah, Kirby não me faz nada. Então os amigos, pra mim, assim, por mais que me faça alguma coisa, os amigos de Kirby, olha e fala, pra mim não vale a pena 50 dólares daquele amiibo. Se for um personagem que eu gosto de Kirby, personagens mais secundários, aí talvez a minha carteira sangre nessa hora. Olha e fala, vai vir uma Adeline, vai vir um Taranza. Aí talvez eu olhe e fale, agora eu acho que esse aqui vale pra mim.
É, não sei. Às vezes eu só compro, sei lá, pelo menos o Japão me ensinou escassez. Eu só compro, só depois eu penso se eu quero ou não.
É. É que aí quando vira R$300 aqui, um boneco, aí você fala, será que... E pra revender isso aí, inferno também. Mas eu concordo com o René, dos amigos do Mario Galaxy estão maravilhosos. Achei um upgrade do Super Mario Wonder bem interessante. Uma dúvida que fiquei é se existe a possibilidade de comprar somente o upgrade para o Nintendo Switch 2 pra quem já tem um jogo original no Nintendo Switch 1, ou se teria que comprar o jogo completo. Se puder só comprar o completo, é top. Não, é só comprar o complemento, não. É, não, com certeza a versão Nintendo Switch 2 é complemento. Eu não vejo dólares. Eles fazendo. É 20 dólares. É, eu não vejo eles fazendo. R$120 aqui. Eu não vejo eles fazendo isso como só o jogo completo. Eu acho que não estamos na era de remastered dos jogos de Switch.
Uhum.
Gostei do novo Mario Tennis. Pelo que foi apresentado, parece que virá muito mais completo do que o Mario Tennis Aces de Switch, que é um excelente jogo, mas de fato demorou muito para que ficasse completo. O jogo do Yoshi é muito lindo, mas tenho receio de comprar os jogos da franquia, pois o último que joguei foi o Crafted World, que era emprestado de um amigo, e eu achei muito chato, e foi custoso de fechar o jogo. Não joguei o Woolly World, que vocês falaram muito bem no cast, mas tomara que seja um bom jogo que não seja tão tedioso quanto seu antecessor. O Crafted World é um mau exemplo demais, né?
Eu acho que sim. E eu não sei, eu ainda não gosto da mecânica do Mario Tennis de Switch.
Os itens?
Nossa, eu não...
A raquete diferente lá. Ah, não, do Switch.
Do Switch, é.
É admirar.
É.
É isso?
Eu não gosto.
Eu gosto, eu gosto.
Não, pra mim, tanto faz se os personagens vêm depois ou não. Eu gosto do...
Na mecânica admira.
É, sei lá. Do jogo de luta, de...
É, então, é saber como que usar aquela barrinha, Jeff. É importante. Eu acho legal. Eu acho muito melhor que a dos anteriores.
Não, pra mim a melhor solução é especial pra cada personagem único.
Aí fica aquelas coisas tipo, ah, esse aqui tem um especial que é lixíssimo, então não...
Ah, que se dane, mas se você não gosta, você desativa.
É, mas, tipo... ah, mas aí o power-up de subir lá no céu também, né? Você pode fazer isso, é mesmo...
Não, é mas assim, justificativa. Eu acho que o personagem, ele é, pra mim, é mais legal quando o personagem é único do que quando você tem, sei lá, raquetes diferentes.
É, raquete eu não gosto. Raquete eu não sei.
Raquete, roupinha, todas essas coisas, eu acho que... Pra mim, eu acho que o personagem tem que ser único mesmo. Às vezes você gosta do personagem, o especial dele é uma bosta, velho. É, convive com isso, velho. Ou troca de personagem. Tipo,
faz funcionar.
É, tipo, sei lá, eu gosto do Waluigi. Os jogos antigos, sei lá, ele era pesado, velho. Eu gostava de jogar com, sei lá, kart leve. O problema é meu, velho. Aprende a fazer o drift mais longo. Ou muda de personagem.
É. Quanto às novidades apresentadas para o Metroid Prime 4, não me empolgaram muito e concordo com os senhores. Ter uma mecânica que destoa completamente do gênero do jogo, motoca, pode ser uma coisa muito boa ou muito ruim. Mas também tendo a acreditar que seja mais para o lado negativo. Pensava que ele ia ser positivo, no final não. Ele foi no mal.
Eu gostei da moto.
Vai comprar o Amiibo?
Acho que vou.
Estamos em motinha?
Não é.
Falando de Pokémon, confesso, o Animal Crossing de Pokémon também não me empolgou não. Mas não dá pra negar que foi uma boa ideia. Mesmo que tardia, ficarei de olho.
Eu não.
Gostei muito das novas megas dos iniciais de Kalos. E de fato, a do Greninja é a menos legal. Mas achei uma merda inacreditável conseguir essas Megastones no modo PVP. Isso todos nós. Achei que anunciar um DLC de um jogo que ainda nem foi lançado um tiro no pé. Por mais que eles possam ter começado o desenvolvimento e já ter algo a apresentar. Eu acharia mais interessante segurar este anúncio para depois do lançamento do jogo. Até porque não temos nenhuma informação de como será essa campanha. Sem contar que o preço está bem salgado. Neste momento, a impressão que passa é que para ter o jogo completo, teremos que desembolsar mais de R$600. E se for no Switch 2, mais de 550... Ah, R$600 se for no Switch 2 e mais de 550 se for no Switch 1. E na minha opinião, achei as megas do Raichu muito esquisitas. Confesso que não consegui gostar de nenhuma delas. Para mim é muita informação. Mega é isso, mega é informação até dizer chega. É o bicho com o cerebelo, cara, o cérebro saindo, não sei o quê. Ah, é Pokémon com armadura. É fazer overdesign em todo mundo. Eu acho que sempre a Mega, pra mim, o charme da Mega é sempre que foi parecer uma fanart de Pokémon.
É assim... Jomon, jogo completo é o jogo base, né?
Sim, tem que avaliar como jogo base, só.
É, jogo completo é jogo base. Eu acho que quem avalia DLC... como jogo completo, acho que tá... Eu não sei. E é engraçado como a gente gosta de ser enganado. Eu prefiro ter informação antes do que depois. Do que o cara me enganar e falar, ah, não, eu desenvolvi depois que fiz o jogo.
É, pra mim tanto faz, assim, eu olho e falo, ah, porque esse... O jogo nem vai... Assim, ele fala jogo completo, mas você não vai nem conseguir jogar DLC durante muito tempo, assim, durante 3, 4 meses depois que o jogo saiu, você vai conseguir jogar. Então é... Ah. É meio tipo, durante muito tempo você vai ter um jogo completo igual o cara comprar DLC, só que o cara da DLC garantiu que daqui em abril ele não vai ter que desembolsar de novo. Em fevereiro, provavelmente, né? Não vai desembolsar de novo? Não sei quando que vai sair. Mas é meio...
Você pode esperar pra você ver se você vale a pena ou não. Espera um review.
É o que eu falo, Jeff. É prática de mercado, não tô falando se é uma boa prática ou não, mas o problema é que eles não falam que a Season Pass é acabou.
Então, é que
se
o problema...
Se não... Pass, tava bom.
Então, o problema é que eu não sei se é... O problema é a empresa ou se é o consumidor. Ou se é os dois, é. Um gosta de ser enganado, o outro não faz as coisas na ordem, aspas aqui, correta.
É diferente.
Só compra o produto que você acha que vale a pena. Você acha que, em vez de 100%, jogo base, jogo não sei o quê, só... Olha o jogo e vê se é o suficiente pra você tirar o dinheiro da sua carteira.
E pra fechar, eu fiquei muito impressionado com o novo Fire Emblem. Vou dizer que esses jogos me fez... Pera, vou dizer que este jogo me fez ter vontade de fazer o upgrade pro Nintendo Switch 2 para poder jogar. Não que não tenha achado jogos como Mario Kart World e The King Banana legais. Mas Fire Emblem realmente foi o jogo de Nintendo Switch 2 que mais fiquei impressionado. Bem, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. René Augusto. Caramba, Fire Emblem System Seller? Essa aí é... Essa eu acho que nem Intelligent Systems esperava.
Mas
pior que eu tenho um amigo, Jeff, que ele se converteu no Fire Emblem. Assim, cara, nada a ver com nada. É amigo, tipo, de escola, meu. E ele tá morando aí no Japão. E nada a ver com nada, ele pediu indicação de jogo. Eu falei, ah, mano, vai Fire Emblem aí, tipo, estratégia, vê se você gosta e tal. O Treehouse, eu indiquei. O cara adorou o Treehouse. Ele falou, só vou comprar o Silent 2 quando tiver Fire Emblem novo. Mano, o que, Fire Emblem fazendo umas coisas que você não espera, sabe?
O System Seller de 3 pessoas, mas é... É inacreditável. Então, vamos ver. Vamos esperar aí. Ver se o René puxa de gatilho aí quando chega Fortnite Week. É engraçado que eu fico vendo os vídeos de... Ah, detalhe do... Sei lá, detalhando o vídeo lá do...
Aham, fazendo, pegando...
As referências.
Sim.
Aí eu falo, quanto mais você me lembra de Three Houses, menos feliz eu fico.
Mas aí, Jeff, você que tá vendo esses vídeos, os caras estão conseguindo falar se é futuro ou passado? Porque pra mim não faz nem sentido ser passado.
Cara, pelo que acho que eu vi uns 3 vídeos, eles não chegaram a conclusão nenhuma.
Entendi. Eu acho que pra mim a conclusão é a Sophie está grande, mano. Ah, faz sentido ela crescer? Não faz sentido ela crescer, mas ela cresceu. Pra mim isso significa passagem de tempo pra frente.
Sei lá, ou vai ver, ela vai diminuindo com o tempo, tipo... A versão que a gente viu, ela já é velha.
Pô, não faz sentido. Assim, tá bom, ela teve filhos, né? Sei lá, ela, mas com o corpo pequenininho de criança. Mas até eles são os dragonetes lá, eles são desse jeito. Mas vamos seguir. O próximo comentário é do Rodney Vino Orelana. Olá, amigos, tudo bem? Como é bom escrever pra vocês depois de vencer mais uma partida na Libertadores. E aproveitando o bom ânimo, vamos para os meus destaques rápidos do último Direct e aproveitando alguns destaques da TGS até este momento. E aí, Jeff, o Palmeiras tá bem?
O Palmeiras tá na semifinal. Tá em segundo no Campeonato Brasileiro e tá na semifinal da Libertadores. Temporada tá sendo difícil, porque a gente foi eliminado 2 vezes pelo Corinthians, não perdeu a final no Paulistão e na Copa do Brasil. Os caras xingaram o Abel. Agora o time tá voando, aí a gente tem que elogiar ele.
De novo.
É, a gente voltou pra semifinal da Libertadores, acho que 6 Libertadores, ele chegou em 5 semifinal. Acho que tá fazendo um bom trabalho, né?
Ah, mas se ele perder, mano, ele é um merda. Perdeu o brilho, né?
Ele perdeu é um merda, não sabe nada, não entende futebol. É assim que a gente se comporta, mas agora ele tá com o time... com o time tá bom, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque talvez eu achava ele um treinador melhor quando ele tinha um time merda.
E aí ele faz valer, né?
É, ele tirava umas vitórias, eu falei... Tipo, talvez agora com um time tão bom, a gente podia pagar um técnico mais barato. Que ia dar na mesma.
Entendi.
Mas... fica aí, vamos ver se que vai acontecer. Mas tamo animado aí. Pra bater de frente, acho que dá pra bater de frente com o Flamengo.
Sobre o aniversário do Mario, não. Nintendo, você não vai me vender o Galaxy pela terceira vez. E embora o filme seja uma ótima maneira de comemorar a ocasião, fiquei com vontade de ver um novo jogo do Encarador. E não, por mais divertido que o anunciado Mario Tennis pareça, não considero como jogo novo.
Nossa.
Críticas duras pra Mario.
O orçamento do Mario Tennis eu achei que tava absurdo, eu concordo com você, João.
Aquele modo história lá?
É.
Então, velho, o modo história pra mim ficou bem diferentão, velho.
Isso que eles vão lançar muito antes que eu previa que era o jogo de verão, vai ser jogo de primavera.
Sim.
E
tudo bem não querer Mario Galaxy pela terceira vez, eu acho super válido.
Até porque a terceira vez foi no 3D Collection.
A segunda foi no Switch mesmo, né? Ó, não. Jeff, eu vou falar um pecado que eu fiz.
A terceira foi no Switch, não foi?
Se você considerar do Wii U, sim.
A do Wii U a $20 foi.
É, então, se você considerar, e agora é a quarta.
Agora é a quarta.
Se você considerar que você vai comprar o do Wii U, sim. A versão lá. Mas, assim, eu, Jeff, comprei a coletânea. Me falaram que não vai atualizar o 3D All-Stars. Eu tava em dúvida, aí meio que parece que não vão atualizar o 3D All-Stars. Falei, beleza, então, Mario Galaxy 4K, compro.
Eu tenho uma história engraçada, que eu fui na loja hoje pra ver se ia ter pré-venda desse jogo e não tem.
É no dia que vai ter que ir, então?
Então, eu comprei pela Amazon, mas geralmente eu vou nas lojas de eletrônico, Aí eu pego um, sei lá, antes da data do jogo, eu pego um cupomzinho de desconto. Sei que, né?
Uhum.
E não tem, porque esse jogo foi anunciado muito agora.
Entendi.
É, eu não sei se vai ter nas lojas, tipo, em geral, mas fica aí. Por isso que você precisa ter um espaço de tempo de, sei lá, 3 meses entre o anúncio do jogo e o lançamento.
O novo Fire Emblem tem um visual incrível e acho que o cenário mediterrâneo é muito interessante. Espero ver o Dudu e seus descendentes na história. E, até agora, é o jogo must buy do console pra mim. Só não gostei do nome do jogo e achei muito esquisita essa montaria tipo frango. KKKK.
Eu gostei.
É diferente, eu achei interessante também. É outra região, montaria é diferente. Eu tô lembrando, igual no Engage eles também mudaram, né? Virou lobo a montaria. Só que lobo é legal. Agora a gente tem uns frangão.
O avestruz não é tão... não é tão bonito. Mas isso serve pro... Ele vai servir pro mesmo propósito, que é dar mais range pra gente, não é?
Sim, provavelmente vai ser isso também. E aí vai ficar a questão aí se o jogo vai permitir que você monte e desmonte, porque quando você tá em lugar fechado, você anda menos, né? Nesses últimos acontecia isso, né? Mas e aí fica só o Dudu. Sobre o Dudu, eu acho que a parte dele não é. Ele era um dos personagens de cor que não era desse lugar, né? Ele era numa região ao norte, não era isso? Ele era lá da região do Jimmy, você não lembra mais de nada, Jeff.
Eu não sabia nem na época, João. Agora então, entendi. Sei lá, 20 anos depois.
O Dudu é o único de cor que não é, eu acho.
A única coisa que eu lembro é dos lobinhos do DLC no esgoto.
Ai, putz. Os lobinhos, os caras ficam no esgoto, sim. Essa DLC eu terminei recente, né? Por isso eu lembro até melhor. E não me respondeu muitas coisas também, essa DLC, inclusive. Sobre o Metroid, é bastante perceptível pra mim o pouco interesse que a Nintendo tem demonstrado neste lançamento. Tanto na apresentação dos trailers, quanto nas datas de lançamento. Acho que os problemas de produção se arrastaram até aqui. Mas, obviamente, como sou fã de longa data, vou jogá-lo. Embora ainda não saiba em qual console. Se sobre esse console vai vir mais depois, Jeff. Então não vamos suspeitar sobre o Rodney Switch 2. Mas eu não sei se o problema é a vontade de eles mostrarem ou se o problema é que eles não sabem o que mostrar.
Eu acho que não, na verdade não sabe o que vender. E a data? Eu acho assim, tem muito jogo que parece com a data errada, mas eu acho que é proposital só pra você encher o console.
Sim.
Até Mario Tennis em fevereiro, não precisava. Mario Tennis é meio jogo de mediano. Eles podiam.
Eles querem já lotar a biblioteca, né, do Switch 2.
Eles querem lotar porque. Só pra, sei lá, tá cheio. Aí depois você encaixa melhor. Eu acho uma estratégia agressiva e eu até gosto dela. Embora esse ano a carteira vai chorar muito num passo pequeno de tempo, mas. É mais o problema. Eu não sei, eu acho que é mais uma escolha de agressividade. Acho que, sei lá, acho que faz sentido. Acho que eles colocam o primeiro ano do videogame novo, muito importante. Então, talvez seja até o atraso de ter lançado o Switch 2, de não estar pronto. Eles quiseram colocar ele pro meio do ano, quando a expectativa era pro início do ano, aí ficou tudo encavalado.
Faz sentido.
No final
aí,
do ano.
E eles não esperam, né? Porque assim, eu, você, o Chapéu e muitos dos nossos ouvintes somos consumidores agressivos da Nintendo. Uhum. A gente compra lançamento. Uhum. Aí pra gente olha e fala, nossa, tá muita coisa encavalada. Porque a gente compra tudo no lançamento.
Porque é idiota. E paga mais
caro.
Porque
é idiota. E aí, tipo, mas eu acho que a estratégia deles é falar, vamos preencher esse catálogo, ter bastante jogo diferente, ter um Link, né, no Hyrule Warriors, Metroid, dane-se, o Metroid é promessa, ter Mario, ter todas essas coisas tudo ali um lado do outro, pro resto do ano, né, pro ano que vem, as coisas, tipo, ter títulos disponíveis para as pessoas comprarem ao longo do tempo. A gente quer ver como se, a partir do momento, no mês seguinte que o jogo saiu, o jogo não existe mais, né.
Mas não acho ruim, não, do Metroid pegar dezembro. Não. O pessoal não vai ter mais grana depois das vendas de
Black
Natal.
Friday.
Pô, você tá esperando 7 anos, sei lá, quando que foi anunciado o Metroid Prime 4, João?
Nossa, foi 17, eu acho?
É, tá, sei lá.
Foi 17?
É, você tá esperando
porque
18
mais... foi... 18 foi o Ultimate. Foi 17, 2017, Jeff.
Então, você tá esperando 8 anos e você não tem grana guardada pro Metroid Prime 4?
É ridículo, né? É, não, é, mano, Metroid Prime 4 veio na época ali, eu lembro que foi muito perto do anúncio com Pokémon... É, foi antes, foi quando falaram, ah, tamo desenvolvendo Pokémon pro Switch. Não existia nem Pokémon Let's Go ainda. É, não, é ridículo o Metroid Prime 4. É por isso que eu falo, é promessa. Esse aí eles não se importam mais. Eles só querem lançar e falar, pronto, lançamos essa porcaria, tchau. Benção. Fecha retro. E quanto à ganância da Nintendo com os preços de seus DLCs, ou do acessório do Virtual Boy e da Pokémon Company nos anúncios de seus passos de temporada, não estou surpreso como muitos. Embora eu perceba um pouco mais de arrogância nos últimos anúncios. Clássico de empresas que se acham intocáveis. Nada mais. Eu acho que é uma análise ok.
É, eu acho que
a Nintendo preço... tá bem e tá jogando um pouco pra cima as coisas.
É, eu acho que... Mas eu acho que é, assim... Talvez, mas também o mundo colabora com isso.
Sim.
Eu acho que a gente tá passando por, sei lá, por várias coisas que... Instabilidade que antes não tinha. Você joga mais seguro. A Nintendo já é mais segura. É. E quanto ao preço do Virtual Boy? Ninguém precisa de Virtual Boy, velho. Ninguém precisava na época que lançou. A gente...
É uma curiosidade, né?
É, tipo, cara, você não precisa jogar Virtual Boy. Não é tão legal assim, você não tá perdendo nada, né? Tipo... E é assim... O que é pra falar é aquela coisa, né? Você é fã da Nintendo, tá em países que tem esse... Sei lá, tem uma Nintendo Store, o seu preço agregado de valor é maior, né? Do que outros lugares. Acho que é só isso.
E sobre a TGS, até o momento, acho importante enfatizar a importância dos jogos de Phoenix Wright finalmente chegarem aos nossos idiomas, espanhol latino-americano e português. Não sei porque a Capcom demorou tanto, mas temos que aplaudi-los quando necessário. E ainda sobre a Capcom, aquele anúncio do Mega Man no Mario Kart do Sonic me fez sorrir. E com isso, acho que ficou claro que pra mim é improvável que tenhamos o Smash Kart, pelo menos não tão cedo. Aliás, joguei a demo do jogo e é muito bom. Embora eu seja hesitante em comprar o jogo completo, se derem boas pistas, que nem o caso do Dr. Willy, pro Joker e o Ichiban, acho que não pensarei duas vezes. E por falar na Atlus Sega, há rumores de que eles têm grandes surpresas pra este ano. Será... Pra este ano não, pra este evento. Será Persona 6? Vamos esperar pra ver. Ah, duvido de Persona 6. É, não vão falar de Persona 6 enquanto Persona 4 não sair. Não faz sentido. Então não. Eu acho que terminou já a TGS agora, Jeff?
É, não, ainda tá semana, né?
Tá. Mas eu acho que não tem mais nenhuma surpresa, porque as surpresas que tinha, eu achei excelente, Jeff, excelente. Que existiam 4 surpresas da TGS da SEGA e foram 4 Yakuza. Puta que me pariu, parabéns pra SEGA.
Foi né, 4?
Que eles vão lançar
o que, o 3? 4.
3 Kiwami... É, o Zero Director's Cut vai sair pros outros consoles. E o Kiwami 1 e 2 do Switch 2.
Tem físico do 1 e 2? Do 2, não, do 2?
Vai ser o 2 e vai sair agora, né? E aí o 1 ele vai virar o Kiwami versão bônus, aí, versão Switch 2. Então é, tipo, e aí foram essas as 4 surpresas. Achei, tipo, parabéns pra SEGA. E
é o único estúdio que trabalha, né?
É, então, demais até, né? Tem que segurar um pouco os caras. Falou, gente, enrola mais, mexe menos nesse mouse.
Procrastina aí, velho, que esses pessoal não tá aguentando.
Ou que a SEGA seja a Nintendo e seja o jogo, né?
Uhum.
Ela fez sem o jogo, nem falei mais de nada de Hollywood. O Engage que demorou desde a primeira suspeita do Engage demorou pra falar. Tem que achar Fire Emblem que vai dar os anéis. Teve essas. Igual até hoje tem um general de Hard War. Ah, tá sentado lá. Tá sentado no Vault.
Então,
eles estão tão. A inteligência está tão de boa que foi lá e fez até um jogo mobile. Mas sobre o Phoenix Wright, por que não fazer? Porque o jogo, primeiro, que é um jogo de GBA, originalmente, depois o jogo de DS. E depois da versão de DS, teve acho que a tradução para alguns países, eu não sei nem se teve uma tradução nova, a versão, o port do Trilogy. Mas é um jogo com muito texto. E um jogo de piada. Eu entendo completamente não estar em português. E eu fico, por isso, muito, muito... Eu gosto muito de Ace Attorney. Eu fico muito feliz que tá em português agora. Porque você não precisa mais avisar pra pessoal, tem um jogo muito legal, mas você tem que saber inglês.
Uhum.
Ou antes, né, espanhol. No DS tinha espanhol europeu. Na coletânea não tem espanhol europeu. E é engraçado isso, que o jogo não tem espanhol europeu e ele vai ganhar espanhol latino. E ele não volta a ter o espanhol europeu que ele tinha no DS. E não tem conteúdo a mais no jogo. Então é meio assim, tem uma tradução que é pelo que eu li, essa tradução europeia é da Nintendo. Então então a Capcom, ela não comprou a tradução da Nintendo. E aí, por isso que não tem a tradução pra espanhol europeu na trilogia. E aí agora tem espanhol latino pros hispanos da Espanha ficarem tristes. Mas em português, é muito legal. É muito legal a trilogia inteira, puta jogo. É, tava R$40 agora em promoção no Switch. 60%, acho que o jogo normal é R$100. Mas a trilogia são jogos muito bons. Assim, é muito divertido ser o advogado ali. Não é nem um pouco verídico. Pro Jeff que fez direito, não é nem um pouco verídico. Né? Mas é muito divertido. E aí eu tô vendo, as screenshots já mostram, assim, tem nomes que eles vão traduzir. Então tem a Pearl, vai virar Pérola. Tem nomes que eles não vão traduzir. O Phoenix Wright vai continuar Phoenix Wright. O Miles Edgeworth vai continuar Miles Edgeworth. Mas aí você tem tipo o Dick Gunshoe que vai mudar o nome. Ele é um personagem grande, ele é um personagem que aparece na trilogia inteira. Ele vai mudar o nome pras piadas. Ah, tem o Larry Butts, que aí é a piada com o Butts, que é bunda. Aí virou alguma coisa, virou quase a piada do... com o cu. Ah, esqueci agora. É, virou uma piadinha já. Já dava pra olhar e falar, putz, tá, tem um... É uma, não sei, tipo, na, sei lá, Ana Dega, uma coisa assim, quando você vira nádega. Fez uma piada lá. Não é isso a piada, mas tem uma piada com o nome dele. Então, assim, os caras mostraram que eles estão fazendo as adaptações dos nomes pra ter os trocadilhos. Né, a personagem April May já viu que é Senhorita Abril, que eles chamam, porque é Senhorita Abril, e aí vira Abril. Então já tá com as piadinhas. Mas eu vou rejogar tudo, por isso que eu comprei de novo, Jeff, inclusive, mas eu quero rejogar a trilogia inteira em português, pra ver o que acontece. E eu quero ver as adaptações, eu quero ver, será que eles vão estar em Los Angeles ainda? Tipo, isso eles não vão adaptar? Porque Phoenix Wright faz isso, né? Eles estão no Japão, aí quando vai pra versão americana, eles estão em Los Angeles.
Aí não faz eles sentido vão pra, nenhum.
Tipo, não faz sentido nenhum, ele vai... As partes que eles vão pra vilas tradicionalmente japonesas, aí é vila tradicionalmente japonesa no nos Estados Unidos. Ah, eles estão indo pra esse lugar aqui que, putz, tem um que é uma vila japonesa mesmo, e aí falam, ah, aqui é uma... Mas só que a vila é japonesa, só que tem coisas de luta livre. Isso é no quinto jogo. Aí eles falam, ah, aqui é uma vila que remete ao estilo do Japão. Mas é dos Estados Unidos, eles têm que explicar tudo isso. Então é muito bom, é muito bom. Mas vamos lá, eu estou muito feliz com a tradução.
Uhum.
Só isso, amigões, e fazendo uma atualização sobre minha situação no trabalho, um dos caras que conheci no trabalho é um grande otaku. E pelo menos agora tem alguém para conversar. E agora assistimos episódios de Goku criança nas manhãs da TV aberta, kkkk. Pô, a pergunta fica, é Dragon Ball normal isso ou tá passando Dragon Ball Daima? Ou tá passando Dragon Ball GT? Tem muitos Dragon Ball que o Goku é criança. Só isso, amigos, e tomara que tudo esteja bem no trabalho de vocês. Atenciosamente, Rodney. Pensando seriamente em pegar o Switch 2, como promessa, Silverdão conquistar a Libertadores deste ano. Mano, promessa não é uma coisa ruim pra você? Normalmente? Ah, se ele ganhar, eu vou fazer regime. É isso, normalmente, a promessa, né?
Ou podia ser alguma coisa relacionada com o time. Se o time ganhar, eu vou comprar uma camiseta.
É,
vou
então,
gastar,
assim,
vou gastar com uma coisa...
Superflua, pode ser. É, então, mas eu posso dizer, quando você quer que aconteça uma coisa, eu quero que o time ganhe. Você tá se sacrificando, né? Aí você fala, eu vou fazer uma coisa que eu não faria. O Switch 2, né? Eu olho e falo, essa promessa aqui tá meio com... O cheiro da promessa tá meio golpe, assim. Mas tudo bem. Faça a promessa.
Eu acho que eu concordo com você... Mas eu acho que, sei lá, talvez a cultura seja diferente. Ele pensa mais no sentido de eu vou gastar muito dinheiro, tipo.
Aham. Uhum. Tipo, é, não é uma promessa.
Ele tá pensando no...
Na diversão, no, na comemoração.
É, tipo, eu tô empolgado, aí eu vou, sei lá, tacar R$5.000 na janela.
Entendi, faz sentido, faz sentido.
É, tipo... Mas é, 25% de chance aí do Rodney ter um Switch 2 aí, se ele cumprir a promessa.
E é isso, Jeff, foi a sessão de comentários. Foi bem longa,
né? É, foi bem longa, Jumão. Bora aí, tô cansado, mas valeu pelo papo aí, Jumão.
Dá tchau pros ouvintes, Jeff.
É, esse foi o CN Comentários dessa semana. E até a próxima.
Um abraço.